No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. Jornal da CUT de hoje, você confere os seguintes assuntos. Brasil tem 65 pessoas no ranking dos bilionários, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome. E o número de bilionários aumentou durante a pandemia. Luta dos trabalhadores da Amazon para garantir direito de sindicalização pode influenciar o mundo. E ainda, Brasil passa das 4.200 mortes em 24 horas. É como se 18 aviões caíssem no mesmo dia. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Em 2020, enquanto a fome atingia 19 milhões de pessoas no Brasil, mais 20 brasileiros engrossaram o ranking de bilionários do mundo de 2021. Os dados são da revista Forbes. Vale lembrar que 2020 foi o ano que aqui no Brasil a fome atingia 19 milhões de pessoas, o novo coronavírus agravava a crise econômica e a necessidade de isolamento social para conter o vírus deixava milhões de trabalhadores sem emprego e sem renda. O total de super-ricos aqui no Brasil pulou de 45 no ano passado para 65 esse ano, segundo os dados divulgados pela revista na última terça-feira. Juntos, eles somam um patrimônio total de 219 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão 225 bilhões, a gente até se confunde para falar, né, que é tanto dinheiro, 1 trilhão 225 bilhões de reais, contra 121 bilhões de dólares, ou 710 bilhões de reais, no ano passado. O aumento nessa fortuna aí foi de 71%. O brasileiro mais rico é Jorge Paulo Lehmann e a família da AB InBev, patrimônio de 16,9 bilhões de dólares. A pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, da Amazon, tem uma fortuna estimada em 177 bilhões de dólares. Ele enfrenta atualmente a revolta dos trabalhadores e trabalhadoras do seu grupo que querem criar um sindicato para lutar contra metas abusivas, pausas, né, que sequer dão tempo para almoçar, ir ao banheiro, entre outras barbaridades. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse ano a lista de super ricos tem 2.755 pessoas, 660 delas são novos bilionários. No total, o grupo concentra mais de 13 trilhões de dólares, cerca de 73 trilhões de reais da riqueza global. Apesar da crise sanitária e econômica que abalou o mundo, o montante acumulado cresceu 5 trilhões de dólares em um ano. Entre os 20 novos bilionários que entraram na lista da Forbes este ano estão novos nomes e velhas fortunas, como a dos filhos do banqueiro Joseph Safra, que morreu ano passado. Já no mundo, o segundo mais rico é Elon Musk. A gente falou agora do Jeff Bezos, que é o mais rico do mundo. O segundo é o Elon Musk da Tesla, que tem uma fortuna de 151 bilhões de dólares. Uma reportagem da Folha de São Paulo, inclusive, diz que o Luciano Hang, dono da rede Avan, perdeu 5 bilhões de reais durante a pandemia. A fortuna dele saiu de 20 bilhões para 15 bilhões. Continua rico, não é? Bom, os mais ricos do Brasil, né, os bilionários, os três maiores bilionários do Brasil são Jorge Paulo Lehmann e a família, né, da AB InBev, que tem 16,9 bilhões de dólares, como a gente disse agora há pouco. O Eduardo Saverin, do Facebook, ele é cofundador do Facebook, na verdade ele recebe só direitos pela criação, pela cofundação do Facebook, tem uma fortuna estimada em 14 bilhões e meio de dólares. E o Marcel Hermann Telitz, também da AB InBev, tem 11 bilhões e meio de dólares. E agora o caso da Amazon, que a gente citou agora há pouco, vamos falar deles. Desses 5.800 trabalhadores da cidade de Bessemer, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, de um depósito de distribuição da Amazon, eles lutam para ter o direito de se sindicalizar e lutar contra as condições degradantes no trabalho. Depois de uma intensa disputa, em que a empresa fez campanha contra, terminou no último dia 29 de março a votação dos trabalhadores sobre a criação de um sindicato próprio, mas o resultado ainda não saiu. A apuração dos votos, que começaram a ser enviados pelos Correios em 8 de fevereiro, vai acontecer a portas fechadas e sob supervisão da Agência de Relações Trabalhistas Americana. A Amazon, gigante do e-commerce, do comércio eletrônico, é a segunda maior empregadora dos Estados Unidos, tem 40 mil trabalhadores. Ao redor do mundo, são mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que trabalham para a Amazon. O proprietário Jeff Bezos tem uma fortuna avaliada em 204 bilhões de dólares e é considerado o homem mais rico do mundo. A luta de trabalhadores da Amazon tomou maiores proporções, forçando a sociedade americana, norte-americana, a debater intensamente os direitos dos trabalhadores, com a declaração, inclusive, de apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que em um vídeo lembrou que foram esses trabalhadores que criaram a maior potência do mundo e não os investidores e especuladores de Wall Street, região em que se concentra o mercado financeiro lá em Nova York. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, simplesmente defendeu o direito dos trabalhadores em se sindicalizar para ter mais forças para lutar por direitos. Não bastasse isso, ele ainda afirmou que foram os sindicatos que colocaram poder na mão dos trabalhadores e nivelaram o jogo, obrigando as empresas a aumentarem salários e darem mais proteção social, entre outros argumentos, em defesa dos sindicatos. Olha a diferença que tem desse novo presidente dos Estados Unidos para o antigo presidente Donald Trump. Ainda bem que mudou, né? O secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, afirma que a declaração de Joe Biden, o primeiro presidente dos Estados Unidos dentre os últimos 10 a defender a sindicalização, dá um recado ao mundo que pode chegar a outros governantes, de que é preciso que as forças de trabalho lutem no mesmo nível que as empresas. O Lisboa diz que foi uma mensagem forte e direta de fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores, tanto os americanos como para os da América Latina e do mundo. A fala de Biden, diz o Lisboa, é um incentivo aos sindicalistas brasileiros que podem utilizar os argumentos do chefe da nação americana, uma das economias mais liberais e fortes do mundo. Segundo Lisboa, ainda o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos é um movimento contrário ao que vem acontecendo no Brasil, onde desde o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, os presidentes só apresentaram propostas para tirar direitos.
Mobilização.
A luta da CUT contra as privatizações das empresas estatais brasileiras, como o Banco do Brasil, Caixa Federal, Petrobras e Eletrobras, tem ganhado a cada dia mais a adesão da sociedade brasileira. Os números do site Na Pressão, ferramenta que facilita a todos cobrar parlamentares para que defendam os interesses dos trabalhadores, demonstram que os brasileiros estão engajados na luta contra a venda dessas empresas. Mais de 30 mil pessoas já acessaram o site. O Na Pressão tem se mostrado cada vez mais estratégico como instrumento de mobilização, já que possibilita a cada brasileiro pressionar parlamentares para que aprovem projetos de interesse da classe trabalhadora e barrem iniciativas que tragam prejuízos à sociedade e ao país, como é o caso das privatizações. Não deixem vender o Brasil é a campanha carro-chefe hoje do Na Pressão e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos que a venda dessas estatais pode ocasionar. Lançada no dia 25 de fevereiro deste ano, ela conta ainda com a divulgação por meio das redes sociais e pela mídia tradicional, emissoras de TV e rádio como Band e Globo. Pelo Na Pressão, é possível mandar mensagens diretamente aos políticos em suas redes sociais como Facebook e Twitter, ou por e-mail, ou ainda diretamente no WhatsApp de cada um deles. O diferencial da ferramenta é justamente esse, né? Um canal direto com cada parlamentar. As mensagens são individuais, não é possível pressionar todos de uma vez para evitar que os servidores de computadores entendam as mensagens como lixo eletrônico ou então como spam. Então é jogo assim, corpo a corpo, digamos, né? Você pressiona o parlamentar, aquele parlamentar que você votou, o parlamentar da sua região, na pressão.org.br para pressionar. A campanha tem vídeos, tem mensagens, a gente vai ouvir uma delas agora.
Bom dia, galera. Todo mundo confortável, tomando um solzinho, mas agora está na hora de levantar.
Por quê? Qual o problema?
Problema nenhum. Só que eu comprei essa faixa de areia e aqui só fica quem eu quiser.
Você tá maluco? Comprou a praia? A praia é pública.
Era pública? Era. Privatizaram e eu comprei esse pedaço
que vocês estão sentados. Ah, vocês querem ficar aqui?
É? Claro!
Então pague pra mim.
Eu não vou pagar nada. A praia é pública.
Vou começar a contar aqui.
R$500 a hora.
Que absurdo!
Você tá maluco, hein?
Eu não vou pagar nada. A praia é pública.
Vocês querem me pagar? Quer ficar de graça?
Não deixem vender o Brasil.
Os números da Covid. O Brasil registrou na terça-feira mais de 4 mil mortes por Covid-19. Foi o primeiro dia em que os números ultrapassaram as 4 mil mortes. Foram 4.122 vítimas da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em apenas 24 horas. E apesar da tragédia, o governo de Jair Bolsonaro continua cometendo os mesmos erros, ou seja, não decreta medidas para conter aglomerações, não pratica o distanciamento social, não garante vacinas para todos e todas, ao contrário, sabota as medidas adotadas pelos governadores com a justificativa de que tudo tem que estar aberto para a economia crescer. O resultado foi que mais de 4.200 vidas foram perdidas nas 24 horas entre a segunda-feira e a terça-feira. É como se 18 aviões Airbus A330 tivessem caído no mesmo dia em solo brasileiro. No dia de recorde de mortes em decorrência da doença, Bolsonaro mais uma vez ignorou as vítimas da Covid-19 e voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Isso na terça-feira. Já ontem, quarta-feira, lá em Chapecó, no interior de Santa Catarina, ao inaugurar um aeroporto, o presidente Bolsonaro elogiou a administração municipal por incentivar o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina, tratamento precoce que não tem nenhuma eficácia comprovada. Né? O caso de Chapecó ele elogiou, mas ele, enfim, não sabe que a cidade, na verdade, aumentou o número de mortes. Só esse ano foram 410 e a cidade teve de adotar o isolamento para poder tentar reverter essa situação. Bolsonaro, então, voltou a defender o tratamento precoce, citando, inclusive, caso pessoal, dizendo que tomou hidroxicloroquina. Ele não citou, na verdade, nominalmente os medicamentos, mas diz que fez o tratamento precoce e em 24 horas estava curado. Não há comprovação científica nenhuma sobre isso. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!